Olá, muito obrigado por você estar aqui conosco, seja no Spotify, no canal da Monet no YouTube ou no canal do Gustavo Spechit, também no YouTube. Eu sou Lucas Moscoso, sou psicanalista, psicanalista da página Monet Cuidado de Saúde Mental. Vou conversar hoje com meu amigo Gustavo Spechit, que além de crítico de cinema, é também um professor de idiomas e de vários idiomas do PTP, que é uma escola de idiomas online. Tudo bem, Gustavo?
Tudo bem, Lucas? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aí pelo Spotify, nos canais já citados. É um prazer estar aqui de novo com vocês no nosso terceiro podcast sobre cinema e psicanálise.
É verdade. E no nosso terceiro podcast, a gente resolveu uma tarefa. Fazer uma tarefa extremamente difícil. A gente está dificultando a nossa vida cada vez mais. Eu não sei onde que isso vai parar. A gente hoje vai falar sobre o filme Beleza Americana. Um novo clássico, digamos assim, um filme que tem 20 anos, 21 anos, mas que trouxe uma nova linguagem, uma nova forma de fazer cinema, ou que é uma releitura de um clássico, de clássicos. Essa é uma grande pergunta. Um filme com Kevin Spacey, um filme do diretor Sam Mendes, um filme de um roteiro espetacular e um filme de uma geração que é a nossa geração, né, pessoal?
É tranquilo. O Beleza Americana realmente é um filme aí que, junto com outros filmes de 1999, você pode citar aí Clube da Luta, Vivendo no Limite, são filmes
Matrix.
Magnólia, Matrix, são filmes assim que foram feitos para serem clássicos, né? E são
Quero
citados
ser
até
John
hoje.
Malkovich.
Quero ser John Malkovich. São filmes que foram feitos pequenos clássicos, mas para depois de algum tempo. Ele foi muito bem reconhecido na época dele, ganhou o Oscar de melhor filme e tudo, mas ainda é um filme estudado, ainda é um filme bastante comentado pela sua temática, pela sua estrutura cinematográfica, pela sua estrutura de roteiro. É simplesmente, você brincou aí que a gente está complicando a vida da gente. É, realmente, né? Agora a gente saiu da Espanha e agora a gente foi para os Estados Unidos, mas complicando a vida da gente na questão das temáticas, né?
E só prefeito, perdão, só prefeito de curiosidade, Tudo Sobre Minha Mãe, que foi o nosso primeiro, segundo podcast, também é de 1999. Vê como o ano foi riquíssimo,
Sim,
né?
esse ano foi muito rico para a história de cinema, muito rico para a história de cinema, né? Então nós temos aí um filme de um diretor iniciante, que é o Sam Mendes, hoje conhecido aí, né, até pela direção dos últimos filmes do 007, né? Ele era um diretor de teatro, primeiro filme dele. Ele tinha o Alan Ball, o roteirista do Beleza Americana, era um escritor de teatro, tinha pensado na peça inicialmente para o teatro, mas ele viu que a estrutura do que ele queria contar não iria caber no palco
E
escrever.
eu acho que é que vale salientar a coragem do Spielberg
Sim.
de dar o Spielberg é um dos donos da DreamWorks, a
Sim.
produtora do filme, de
Uhum.
dar um roteiro desse, uma história fantástica para um diretor estreante.
Sim. Aí tem essa história que vem o Alan Ball e vai entregar ele que escreveu o roteiro e falou assim: quem é que vai filmar isso? Com as críticas que eu estou fazendo aqui, quem é que vai filmar isso? E eles bateram na porta da DreamWorks. E o Spielberg leu e falou: pode fazer sem alterar nada, né? Estamos cutucando aí a cultura, a sociedade americana, estamos cutucando aí bastante coisa que pode polemizar, mas pode fazer. E chamaram o Sam Mendes, né? E ele fez o filme, o que é interessante falar assim, esse elenco maravilhoso, que acho que tudo encaixa ali. Nós temos nomes aí que depois ficaram um pouco mais conhecidos do público depois do Oscar, a Allison Janney. Já era conhecida, mas ela tem um filme recente agora que ganhou o Oscar, o Chris Cooper, que faz o Tenente, né? Sem citar aí, sem não posso deixar de citar a Annette Bening e o Kevin Spacey, parece que os filmes, os papéis foram escritos para eles. né? Os papéis foram desenhados para eles e fizeram esse filme de maneira exemplar. Então, ele fez um filme teatral, eles passaram 2 semanas ensaiando antes de começar as filmagens. Isso não se faz em Hollywood, por causa de tempo, né?
Realmente impressionante. E o Kevin Spacey já tinha feito Os Suspeitos, que é um dos melhores suspensos que eu vi na minha vida. Fantástico.
Então eles têm toda essa estrutura teatral, então você sente isso assistindo o filme mesmo tanto tempo depois. Eu confesso que assisti no filme no cinema, na época quando ele foi indicado ao Oscar, e que quem acompanha minha página, meu trabalho aí sabe que é uma parte que eu gosto muito, é essa época de premiação. E fiquei assim, já foi um filme que me chamou a atenção de primeira, mas você tem que ir assistindo várias vezes para você pegar as várias nuances, as várias interpretações até isso que Beleza Americana possa te passar. Então, é um filme que é uma aula de cinema. Eu, particularmente, eu coloco o Sam Mendes aí como um dos grandes atores, um dos grandes diretores, perdão, da atualidade, e esse filme figura entre os meus favoritos. Se não no
Entre
meu
os
top
meus também.
10, no meu top 20 eu colocaria.
Puxa, é realmente uma obra-prima. Mas me diga, Gustavo, um resumo dessa história para que a gente comece a nossa conversa, uma análise de personagens. Você, que é um homem das letras, fala um pouco dessa história.
Sim, vamos lá. O filme começa com o nosso protagonista, o Lester Berman, narrando o que vai acontecer com ele. Então, já no começo do filme, nós já sabemos o destino de Lester, assim, fazendo uma referência com outro clássico do cinema, que é O Crepúsculo dos Deuses. Então, nós vamos ter aí um panorama de um ano na vida desse personagem, que é um homem de meia-idade. Ele odeia seu trabalho. Ele odeia tudo o que ele faz, ele não tem uma relação próxima com a sua esposa, que é a Caroline, muitíssimo bem interpretado pela Annette Bening, né? Ela é uma corretora de imóveis, ela é ambiciosa, ela é perfeccionista, ela é controladora, então ela tira sarro dele toda hora, ela o diminui toda hora, e isso faz com que ele não se sinta bem. Isso nos primeiros minutos de filme, a gente já percebe que a vida dele não é muito agradável para ele mesmo, né? Ele tem uma filha de 16 anos, né? Essa filha abomina os pais, não gosta dos pais, tem uma autoestima baixa, quer fazer uma cirurgia de aumento dos seios, toda complexada, e que tem uma amiga que é totalmente o oposto dela, né? Que é a amiga para frente, que é a Jane. E no início do filme nós vemos essa relação conturbada dele com a família, inclusive numa cena muito muito marcante, que mostra até a questão da direção do Sam Mendes, que eu estava dizendo anteriormente, onde eles estão jantando. Então você vê a distância ali entre eles, um enquadramento perfeito, e você vê que a vida dele é meio chata, é meio complicada. Mas e na, no início do filme estão se mudando novos vizinhos, e você percebe aí a diferença da vizinhança, que é uma a diferença que eu falo, a diferença entre os vizinhos, né? O estilo de vida dos vizinhos. Mas nos Estados Unidos nós temos uma coisa que aqui no Brasil pode ter uma palavra, que aqui no Brasil pode ter uma outra conotação, que é o subúrbio, né? Nos Estados Unidos nós temos os American Suburbs, que são essas casinhas bonitinhas que a gente vê no filme, sabe? Uma do lado da outra.
Sim.
Não, são, elas são chamadas de subúrbio porque elas são distantes do centro, né? Mas são os bairros de classe média dos Estados Unidos. E assim, todo mundo na vizinhança conhece a vida de todo mundo sabe todo mundo. E essa questão de aparência é muito forte. Inclusive, esse tema foi explorado em uma outra série de bastante sucesso, chamada Desperate Housewives. Então, você percebe que entre as personagens, inclusive no próprio Lester e na própria Caroline, essa questão da aparência, né? Eles querem manter uma aparência de que está tudo bem, quando na verdade, porta dentro, as coisas se complicam, né? E o que que o Lester resolve fazer? Não vou contar muito para não dar spoiler, né? Ele resolve dar um basta nisso. Ele resolve dar um basta nisso, né? Ele tem um chefe que não gosta dele, ele se sente aprisionado. Tanto é que numa outra cena inicial do filme, se vocês repararem, ele está refletido na frente do computador e o que está na tela do computador meio que o aprisiona. Ele chega e dá um basta nisso. Quando ele chega e dá um basta nisso, ele começa a viver uma vida completamente diferente. Ele se transforma, ele começa a ter uns hábitos assim, meio diferentes e começa aí despertar para algumas coisas. E ele tem um interesse na filha dele, na amiga da filha dele, que é a Jane. E aí ele começa um processo de transformação que vai culminar aí no roteiro, não vou dizer o final para quem não assistiu, apesar de ser bem importante o final, né? Talvez na análise das personagens seja bastante importante dizer o que acontece com Lester, mas já sabemos que ele morre desde o começo do filme, então não tem muito problema. A questão é como que ele vai morrer. O que move o espectador é como ele vai morrer e essa vida que passa dos olhos dele nesse um ano, né? E uma coisa que vale dizer, que eu não expliquei aqui ainda, é a questão do título, né? Beleza Americana é uma flor, essa rosa que aparece em todos os momentos do filme, em quase todos os enquadramentos do filme, de um vermelho muito forte. Mas essa flor, ela tem uma característica, ela não tem cheiro, né? Ela não tem cheiro e ela não tem espinho. Então, o que que seria uma beleza americana? Essa beleza superficial, só de aparência, que é o que a Carolyn mostra muito. Ela quer uma beleza superficial, né? Essa coisa que expõe o individualismo, isso que representa a beleza americana no filme. O título do filme já é até uma sátira, né? Lembrando aqui, colocando que o gênero sátira, ele é um gênero que expõe algum comportamento, que critica alguma coisa com o intuito de provocar no espectador uma reação de mudança. A sátira, ela pode ter humor ou não. As pessoas às vezes acham que sátira é para rir, não é? Existem sátiras que elas não são feitas para rir, que é o caso de Beleza Americana, que é o caso até comparado, vamos dizer assim, dos Simpsons. Já fiz essa analogia outras vezes. Os pontos que os Simpsons critica, às vezes são os mesmos pontos que o Beleza Americana critica, que é o American Way of Life. Nessa questão da superioridade, competição sem limite, patriotismo extremo, você tem que ser o melhor, você tem que ter o melhor, você tem que exaltar seu trabalho, a valorização do material. Isso é muito importante, isso é muito citado no filme, a valorização do material. A Caroline valoriza muito a questão do material. Tem uma cena lá que eles estão começando a se entender, mas ela está preocupada com o sofá dela, que custa 4 mil dólares. Então, assim, é uma coisa que faz essa sátira, que faz essa crítica, que faz você pensar, entendeu? Que faz você se conectar, por que não, com aqueles personagens e de certa forma querer fazer uma mudança, não é? Isso que seria uma sátira. Então nós vamos ter personagens aí que são totalmente antagônicos, né? Vale dizer os personagens dos vizinhos, né? Que são os Fitz, o Coronel Fitz, o Ricky Fitz, interpretado pelo Chris Cooper, a mãe deles, que é a Allison Janney, que eu já citei, né? Que querem sempre ter essa aparência, mas que na verdade eles vão mostrando cada um suas fragilidades, eles vão mostrando suas fraquezas, eles vão mostrando as suas dores, por que não dizer? E isso é muito bem mostrado no decorrer do filme, pela fotografia, é uma fotografia excelente, vencedora do Oscar, né? Você vê que o comportamento das pessoas, até a música muda. Então, por exemplo, a Caroline, muito certinha, ela gosta de ouvir música mais considerada música de elevador, né? Ela escuta Peggy Lee, ela escuta Bobby Darin. Tem uma cena muito, muito marcante também quando ela está cantando a famosa Don't Rain on My Parade no carro. E o Lester, quando ele começa o processo de mudança dele, ele escuta Bob Dylan, ele escuta The Who, ele vai mais pro rock. Então, na nuance dos filmes, essa mudança das personagens, ela é visível por isso. É um filme com um roteiro que tem uma estrutura básica, né? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. E que é interessante você perceber essas nuances, essas mudanças.
O que eu acho importante, Gustavo, digamos, sobre o ponto de vista da psicanálise, é que como essas mudanças elas vêm da relação com o outro, né? Como de certo modo alguém se exibe para alguém, embora seja evidente, mas eu digo assim que sabe quando você disse sobre os vizinhos, tudo muito próximo, todo mundo sabe de todo mundo? De certo modo, eu entro nessa encenação e começo a gostar do papel que eu tenho que exercer. Então, assim, vou ser a mulher linda e poderosa que venderá muito, me manterei magra, ou o adolescente do que quer botar silicone. Ou o vizinho que é um machão, um cara rigoroso, mas de certo modo, muitas vezes, em busca de uma validação social, em busca de satisfazer o outro, em busca de ser validado pelo outro, ser aprovado pelo outro, a gente esquece quem a gente é. E talvez o Lester fosse assim antes dessa guinada que ele resolve dar para a vida, e não necessariamente guinadas são coisas boas, né? Você pode dar uma virada para um caminho pior, mas talvez nessa relação com o outro a gente esteja se estabelecendo e muitas vezes se anulando, não?
Sim, ele praticamente se anula nessa relação com a mulher dele, né?
Então.
Ou ele se anula procurando a aprovação dela, né? Ou tem uma cena também que talvez ele mostra isso quando ele a primeira cena dele com o chefe dele. Aí você tem aí também uma outra coisa que aconteceram em muitos filmes de 99. Eu cito aí o Clube da Luta de novo e
Quero ser John Malkovich, acho que também tem essa coisa
A
meio
questão do mundo
anarquista, digamos assim.
empresarial era como eliminar seu chefe, como matar seu chefe. Agora me
Sim.
fugiu o nome. Office Space. Me fugiu o nome em português, perdão.
Como matar.
Como matar seu chefe? Eu quero matar meu chefe.
Assim,
Né?
ficou
O
assim.
que que acontece? Essa relação dele no mundo corporativo, né? Você vê lá os cubículos, você vê as coisas bem divididas. E ele vai conversar com o chefe dele a primeira vez, e o chefe dele pede ele para fazer uma tarefa, e quem não fizer vai ser demitido. Né? E é aí que ele já começa a pensar numa mudança, mas eu acho que ele quer a aprovação do chefe, ele quer a aprovação da filha, com quem ele não tem uma comunicação, ele quer a
Mas ao
aprovação
mesmo
da mulher. Então, não é.
Desculpa, mas ao mesmo tempo que ele quer, eu acho que o mundo corporativo envolve essa anulação do sujeito.
Sim,
Por exemplo,
esse era o meu ponto. Aí, ele querendo essa aprovação, ele se anula.
só que é uma coisa muito, uma linha muito tênue. Porque se você não tiver essa aprovação, dependendo da sua estrutura, psíquica, como é que você vai saber se você é bom, se não é pelo olhar do outro? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: como é que você sabe que é forte? Porque existe alguém mais fraco. Como é que você sabe que é alto ou que é baixo? porque você vê alguém maior, alguém menor, alguém mais gordo, alguém mais magro. A gente depende do olhar do outro, muitas vezes, para saber quem somos. E o Lester, ele tinha um emprego, ele tinha uma filha, ele tinha uma mulher que não tinha um olhar positivo sobre ele. Então, como é que alguém que tudo em volta olha para ele como um derrotado, um fracassado, alguém que não venceu, vai se estabelecer como pessoa? A pessoa tem que ter uma resistência muito forte, não?
Sim, não concordo. E isso que você está dizendo é explícito no monólogo dele do início do filme, porque ele mesmo fala que a vida dele é monótona, né?
Sim.
Ele mesmo fala que, ó, que o momento mais alto do dia dele é quando ele se masturba no banheiro, no chuveiro,
Que é
né?
um momento de prazer, né?
Que é o momento
E sem
prazer dele.
julgamento. Sem
Sem
julgamento.
julgamento, é. E aí você vê a questão do aprisionamento que é mostrado nessa primeira cena do filme. No, na cena, ele está dentro do box. O box é o quê? Quadrado, é preso, né? Os quadrados dos cubículos da corporação, né? Então ele quer isso. Isso do outro é muito importante. E uma coisa que você falou aí me remeteu ao slogan do filme, né? Que é olhe bem perto, olhe mais perto, né? Look closer. Aí você vai ver que nada é muito perfeitinho, né?
Exatamente,
O
e
olho.
esse nada é bem interessante, porque é nada mesmo. Não só eu com as minhas fraquezas, o Lester com as fraquezas dele, mas também aquela pessoa que você olha como um grande outro é tão pequeno quanto você, tão pequeno quanto eu. Então, é como se a gente tivesse, e de fato é isso, quer dizer, é como se no mesmo barco, realmente no mesmo barco. Alguns têm mais dinheiro, outros têm mais beleza, mas todos nós não temos tudo aquilo que achamos que é necessário para se dar bem, ser aceito, ser aprovado. Sempre sofremos algum tipo de rejeição. A pessoa envelhece e escuta piada, pessoa emagrece e escuta piada, pessoa engorda e escuta piada. Mas essa aprovação que jamais teremos, ela é importante para a gente. É um sinal de não só aprovação, mas também de êxito. Um êxito que vai além do outro, um êxito próprio, digamos
Próprio.
assim. Só que o grande perigo disso é que quanto melhor eu me tornar, quanto maior for a identidade da corporação em mim, menor será a minha identidade. Então eu quero ser John Malkovich. Eu quero ir para um lugar e quero lutar horas, horas e horas e horas num lugar que eu não serei eu. Mas você está sempre deixando de ser você. E eu acho que uma das principais questões em saúde mental é a questão da identidade, a questão de o que que você é, quem você é, o que que você quer, o que que você está afim. Porque quando você diz, ah, o rapaz começa a ouvir Bob Dylan, talvez o Lester seja, desde sempre, um fã incondicional do Bob Dylan. Mas antes ele não podia ouvir.
Ele
Antes.
faz isso para enfrentar a mulher dele. Ele estava ouvindo Bob Dylan e fumando maconha. Essa cena chega a ser até engraçada. Malhando, ele está
Saúde.
malhando, porque a menina acha que ele é fraco, que ele queria ter um
Mas essa é
corpão.
uma outra questão fundamental. Se você gosta de Bob Dylan e tá escutando porque tá afim, ótimo, maravilha, saudável. Mas se você tá escutando Bob Dylan para desafiar alguém, você acaba de entrar em outra prisão. Você estava ouvindo antes a música para ser contrário a uma mulher, Aliás, você estava ouvindo antes uma música para ser submisso a alguém? Isso é uma prisão. Ouvir uma música para ser contrário a alguém também é outra prisão. Tanto que até a questão da droga é algo que não foi benéfico para ele. É, tipo, ele cai numa situação que também é ruim para se livrar de outra. É, então, acho que, de certo modo, e isso acontece com muita frequência, para resistir ao sofrimento, buscamos saídas que causam mais sofrimento. E o problema de quando vem o mais sofrimento, e o sofrimento aí não é o Bob Dylan, é um cantor fenomenal, mas nessa saída que causa mais sofrimento, a gente acaba caindo também na culpa. Então, é algo muito tênue. É tentar, porque olhe mais de perto, a gente tem que pensar sempre no espectador, olhar mais de perto para ver que essa escultura está em cacos, está em pedaços, mas a gente pode também pensar em olhar mais de perto o desejo, mais de perto o que eu quero, e não olhar pela visão do outro, sabe? É, a visão do outro é muito superficial. A minha visão sobre mim, a sua visão sobre você, ela é mais rica. Ela é mais. É, ela tem um desejo que é pessoal. E o desejo que é pessoal, ele é mais provável de vingar. Porque quando a gente vive pela validação do outro, a gente mata a gente. E eu não estou falando nem, no caso, a morte dele, ou como foi, isso seria um baita de um spoiler, mas eu digo que se esse cara curtia Bob Dylan, ótimo ouvir Bob Dylan. Se ele odiava Bob Dylan e está ouvindo apenas porque a mulher vai odiar, péssimo. Ele cai em outra cilada. Num primeiro momento, talvez ele se sinta feliz pelo prazer de impor dor, essa dor. De discordar, essa dor de
Essa
pensar
afronta,
diferente, essa afronta, isso,
afronta.
pelo prazer de afrontar ela, talvez ele se sinta bem. Não a agressão física, mas uma, digamos, a agressão da afronta, talvez pensar diferente faça ele se sentir bem. Mas ele volta a ser prisioneiro da dor. Porque se você comer alguma coisa só para que a esposa se sinta mal, porque ela quer que você coma outra coisa, você continua comendo algo que você não gosta. Então, o prazer de impor a dor da afronta na esposa talvez seja uma afronta a si mesmo, a si. Então, qual é a vantagem? Você está entendendo onde eu quero chegar? O que eu estou querendo dizer que nos tornamos prisioneiros do desejo do outro na tentativa de aceitar o discurso do outro. E eu acho que isso acontece, de certo modo, com todos os personagens.
Exato.
Porque para você ser o maior vendedor, que é o caso dela, que é o que ela busca, muitas vezes você tem que ser o vendedor que não almoça. Será que o segundo que almoçou melhor não é mais feliz? O que eu estou dizendo é que o objetivo não pode ser como o Pequeno Príncipe, que eu adoro. Quantos amigos tenho, mas qual é a qualidade dos amigos? Eles são legais, eles são bacanas, como é que é a vida? E quando você. E essa coisa da flor sem cheiro é fantástico, porque não há felicidade quando não há cheiro. Mesmo que não tenha espinho, é melhor um espinho numa flor que tenha cheiro do que uma flor sem cheiro e sem espinhos. É como uma música que eu adoro, as flores de plástico não morrem.
Essa aqui é a
Por que
sátira
você
da
ama uma flor de plástico?
a beleza americana, é a perfeição, mas ela é uma perfeição que não, que é só aparente, né?
Exatamente, porque é melhor ser sincero do que perfeito. Como diria o Carl Gustav Jung, é melhor ser sincero do que ser perfeito. Porque, sabe, no nosso jeito meio errático, mas trazendo, não errático moralmente, mas eu digo assim, sabe aquela pessoa que não tem nenhum talento para pintura, mas quer pintar? Aí faz um quadro horroroso e tem uma tarde ótima, agradável e feliz porque fez uma pintura. Não fez algo perfeito, mas fez algo sincero. É melhor. Aquela pessoa que está há 15 anos tentando aprender a tocar violão se sente muito bem quando tenta. Mas é claro que existe uma posição que é melhor. A posição de que você está tentando aprender a tocar, não está conseguindo, eu estou parado rindo de você. O filme é também sobre isso, aquela coisa de tentar ousar, tentar arriscar, tentar construir algo da vida que seja maior do que um bens, do que conforto.
É aí que entra a crítica que eu disse do American Way of Life, né? E deixa eu
Exatamente.
só fazer uma colocação aqui antes que eu esqueça. Essa questão do olhar do outro é muito interessante, que é o que o personagem Rick faz, né? O Rick é o vizinho, ele fica filmando as coisas, né? Então ele filma a Jane, ele filma o pai, ele gosta de ver as coisas através do olhar dele. E nesse olhar, ele percebe que ele tem que olhar com outros olhos para as coisas simples, para se tirar proveito delas. Que é uma cena clássica onde ele está filmando uma sacola ao vento, né? E tem uma frase ali que fala que a beleza está nas coisas mais simples. Então aqui nós vamos ter um contraste aí. Rosa é a beleza da Caroline, que é aquilo ali. E ele vê a beleza em outros aspectos. Mas, e ele vê as outras personagens também com outros olhos. Ele entende, por exemplo, a Jane, que é a menina que é rejeitada, que ela mesmo se rejeita. Ele vê que a Angela não é tão para frente assim como ela diz, que é a personagem da Tora Birch, né? Ele vê o problema dentro da casa dele, que é complicada a relação dele com o pai dele, a relação dele com a mãe dele, né? E no final é quem vê as coisas com um olhar mais apurado, vamos dizer assim. Você assistindo o filme com relação ao olhar das outras personagens, você pode até achar que ele é mórbido, mas no final não é. Eu penso que no final não é. E o Lester, só para corroborar isso que você falou, quando ele começa a perceber que essas coisas todas que ele queria, que ele buscava, não são verdade, então que ele ouviu o Bob Dylan para afrontar a mulher dele, que ele fazia as coisas para procurar uma atenção que ele não tinha, que tem uma cena que ele fala num jantar que é contraponto com a cena do primeiro jantar. No primeiro jantar tudo é perfeitinho e bonitinho. No segundo jantar ele se impõe. É o mesmo enquadramento de cena, só que perceba uma coisa quem for assistir o filme. Nesse segundo jantar, quando ele se impõe, as flores já não aparecem mais, ou seja, aquela perfeição já não está lá. E ele pega e fala: "Eu estou cansado de ser tratado como se eu não existisse aqui nessa casa." Aí a Caroline começa a ela tem um monólogo que ela conversa com ela mesma, falando que ela vai tomar conta da casa agora, porque ele se demitiu e etc, etc, né? Ela começa a ter um ataque lá, ele pega e quebra o aspargo na parede e se impõe, né? E se impõe. Isso assusta até a menina. Então, quando ele começa a entender, aí vai o processo dele. Mas quando ele começa a entender que isso que você falou acontece, não acontece, que isso não é o que vai satisfazê-lo, aí ele encontra o destino dele, né? O que mostra que, assim, às vezes é preciso que aconteça alguma coisa com a gente, que é o que acontece com ele, que dá uma chacoalhada na sua vida, que dá uma reviravolta na sua vida, para que a gente perceba que o que a gente tem é o suficiente.
Eu acho que, por exemplo, você disse da Ângela, ela quer ser para frente, porque ser popular na idade dela é ser para frente. Mas se ela tentasse apenas ser a menina que ela é, e crescer, e aprender, e entender mais da vida, e buscar qual curso que ela vai querer vir a fazer, e desenvolver as amizades dela, seria mais fácil. É por isso que é melhor ser sincero do que perfeito. É melhor pensar, poxa, a vida tá ruim, né? Assim, ah, isso não é agradável, não. O que é que eu quero fazer amanhã? Ah, não, amanhã tem um evento. Existem eventos a trabalho que as pessoas devem participar, as pessoas precisam trabalhar, mas existem situações de que algumas coisas só servem para chamar atenção, só servem, às vezes não tem nenhum objetivo profissional, é só ser aplaudido ou só porque todo mundo vai. Então, se te chamam para uma festa, você não tem nenhum desejo de ir, e você achou o He-Man, o fantástico desenho do He-Man, todos os episódios, por que que você vai na festa? Qual que é o objetivo de ir a uma festa querendo ver, fazer outra coisa? Qual é o objetivo de estar numa festa com pessoas que você não gosta? A trabalho, as coisas são válidas, muitas vezes, outras não. Mas qual o objetivo que no momento da diversão uma pessoa se encontrar com pessoas que não gosta? Eu acho que o filme é muito sobre isso, porque sobre o saco plástico é uma coisa muitas vezes para carregar lixo. Mas você foi capaz de enxergar o vento por causa do saco plástico. E uma das coisas mais gostosas da vida é num dia extremamente quente, você está embaixo de uma árvore, sentir o vento e um refrigério. Isso é maravilhoso. E o saco plástico te mostra que o vento existe. Tem momentos que a gente só quer um pouco de sol, um pouco de chuva, um pouco de vento, ou tudo isso, e depois ficar olhando para o arco-íris. Isso às vezes não é que nos basta, mas às vezes resolve o dia.
É a
E às vezes
questão que
bater
ele fala,
metas.
a beleza
Oi?
está. Esse é o que o personagem fala. Vou te cortar rapidinho. O
Não,
Rick,
fica à vontade.
ele fala isso: a beleza está onde menos se espera, né?
Sim, e é verdade. Porque faz um exercício, fica olhando para um rio ou para o mar, fica acompanhando a velocidade da água. Para ver o que acontece depois de 10 minutos. Você parece que entra na sintonia da água e relaxa. Fica em paz, fica bem. Quando a gente deita numa pedra, quando a gente conversa com amigo, quando a gente almoça com amigos, quando a gente passeia, a gente passa a ter contato com aquilo que essa grande corporação, que é o grande outro, que nos barra, que nos dita moda, que nos valida e principalmente nos invalida, quer destruir. O que essa sociedade, de certo modo, faz é aniquilar a pessoa para buscar um todo que seria perfeito. Mas que na prática ninguém consegue fazer. Então é uma sociedade que busca, às vezes, uma magreza excessiva, mas de uma forma doentia, que busca uma força de uma forma fraudulenta. Então, um rapaz tem um braço gigantesco. Mas que ele usou um produto que vai destruir a vida dele. Uma sociedade de fraudes. Então, esse grande outro fala: não, porque o bom psicanalista é o cara que tem que ganhar, sei lá, 15 mil por mês. Mas será que esse é o meu objetivo de vida? o que é que precisa se fazer para ganhar isso? E acho que muitas pessoas ganham isso, e até bem mais que isso, de forma totalmente honesta. Então, não é nenhuma crítica a quem ganha muito, muito bem. Mas eu digo assim, fica na cabeça das pessoas de que elas têm que fazer tudo para ganhar muito, muito bem. Será que isso é verdade?
É a Caroline. É a Caroline.
Exatamente. Ela é tão representativa.
Sim.
Será, por exemplo, que se um psicanalista, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou alguém que não é da área, faça qualquer outro tipo de trabalho, tirar um dia por semana para ajudar algumas pessoas e não ganhar nada com isso, será que ele vai se sentir bem? Entende? Será? E eu não estou falando, obviamente, para tirar foto e botar no
É, isso é outro assunto.
Eu estou falando algo sincero, de bom coração, algo que ninguém fique sabendo depois. É diferente.
Aí
Não estou
me
falando
lembra
que
aquela frase, né? O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber,
Eu estou falando de
né?
algo assim. Eu estou falando daquela
Altruísmo.
pessoa que, sei lá, distribuiu cesta básica e ninguém ficou
E
sabendo.
ninguém ficou sabendo,
Quando?
né? Hoje em dia tem isso também, a vontade, assim. Bom, e a gente está falando de um filme que foi feito antes da explosão das redes sociais, né? Hoje em dia ainda tem esse agravante, né? As pessoas ainda têm o grande outro das redes sociais
Exatamente.
para ficar dizendo e ditando as coisas, mas de maneira mais brutal, né? Porque quem é legal é aquele que está na praia. Se eu estou em casa aqui no final de semana, aí eu devia estar postando fotinha que eu estou na praia, que eu estou na cachoeira, né?
Porque
As questões são as mesmas.
e aí vem um problema, aí esse problema vai ser repercutido em tudo. Por exemplo, você está a fim de ler. Deixa eu pegar. Ah, está a fim de ler Sófocles, que é ler o Complexo de Édipo. Olha, é possível que isso não te dê muitas curtidas, o pessoal não goste muito. Então, você vai pegar o best-seller do ano e vai tirar uma foto. Eu nem sei qual é o best-seller do ano, então não tô falando de ninguém, praticamente, mas aí todo mundo, nossa, é incrível, nossa, é bom mesmo, nossa, ó, entendeu?
Exato, é a aprovação do outro.
O best-seller do ano pode ser genial, pode ser maravilhoso. Só estou dizendo que se você não tiver a fim de ler e ler para tirar foto, poxa, você vai ler 100, 150, 200, 300, 500 páginas para tirar uma foto? Meu, você vai ficar 15 dias religiosamente lendo algo para tirar uma foto? Deve ter algum livro que tenha a sua cara, o seu estilo, e que ninguém vai gostar que você leia. Só você. Só. A única pessoa que vai ficar feliz é você. Mas não faz sentido você procurar uma leitura. É claro, toda profissão tem seus livros e que você deve ler. Mas se você prefere, deixa eu ver, você gosta mais da literatura de Jorge Amado, essa de Queiroz, tudo bem. Acho que faz todo sentido você ler mais livros do Jorge Amado. É o
A
seu
questão do
estilo.
cinema também dá, né?
Exatamente. Já tentou. Você não, você é crítico. Não, acaba a ficar difícil porque o crítico vê todos os filmes do Oscar. Ganhando do Oscar nem se fala, mas
A gente
já
tenta, né?
tentou. Não, sim. É claro que tem sempre algum que escapa. Mas já tentou. Tirando você, tirando eu também, já tentou ficar um ano sem ver o filme ganhador do Oscar? Fala assim, não, quis ver o outro. Os comentários. Agora, qual é a necessidade desses comentários? Assim, se você preferir um filme, isso acontece, não tem nada de errado, que sequer foi indicado ao filme que ganhou, qual é o problema? Por exemplo, em 1999 mesmo, não que seja melhor, mas eu acho que o Quero Ser John Malkovich, que foi um filme que no outro ano não entrou na relação. Não me lembro se foi em 99. Ele é de 99, mas não me lembro se ele foi
Uhum.
próximo a
Acho que
2000.
foi 2000.
2000?
Uhum.
Foi o ano que Gladiador, se não me engano, ganhou o
Foi,
Oscar.
foi.
Olha, Quero Ser John Malkovich facilmente fica entre os melhores filmes de um ano. Quase que qualquer ano. Eu gostei mais. E assim, qual é o problema dessa história? Porque o próprio Oscar tem dessas coisas, como tudo na vida, tem coisas que às vezes no ano não se percebe tanto, mas que entra para a história.
E vai se
Um bom
perceber para
exemplo.
frente. O Beleza é um bom exemplo disso. O Beleza é um bom exemplo disso.
Sim. Não, quer ver um outro? Matrix. O Matrix. É, em 99, eu só tinha 15 anos. O Matrix foi vendido para mim como um super filme de ação. Há 21, 22 anos, a gente discute a filosofia do Matrix. Existe isso. Às vezes, a gente não enxerga tudo e vai, com o tempo, percebendo. Eu só estou dizendo que, por exemplo, Gladiador, que venceu o Oscar em 2000, hoje, certamente, é muito, mas muito menos comentado do que Matrix, por exemplo. Eu acho que no nosso meio, Quero Ser John Malkovich se tornou maior.
É, você tocou no meu calcanhar de Aquiles, que eu sou daqueles que não gosto do Matrix, gente. Confesso publicamente aqui no nosso podcast.
Não, isso não é um problema.
Não,
Eu nem, eu
assim,
sinceramente, eu nem.
desse aí. Ah, você não gosta do Matrix, Gustavo? Você não, eu não gosto do Matrix.
Não, e eu sinceramente eu nem acho que tem que ser uma coisa assim, não. É, deve-se gostar. Não acho, sinceramente. Mas eu, o que eu estou dizendo é que às vezes o que é o validado não é o que.
É, vocês para te dar um exemplo disso mesmo, que é o que é validado, não é o
Sim, exatamente.
de
E não tem
conceito,
nada de errado. Não
né?
tem nada de errado você falar assim, prefiro. Ah, não sei. Sabe, Beethoven, eu adoro, mas Beethoven é muito. Poxa, Beethoven era fantástico, mas eu não gosto tanto de ouvir em casa, eu prefiro ouvir Richard Wagner. Tudo bem. Entendeu? E eu dei um exemplo que eu acabo preferindo mesmo, mas assim, nunca escutei Beethoven. É, nunca escutei assim, ouvi, mas depois nunca mais botei. É direito da pessoa. Agora, é. O problema é a pessoa começar a falar assim: nossa, eu só escuto Mozart, né? Não escuto nada além disso, porque é um grande gênio. E na prática ela tá louca para ouvir outra coisa. É que eu dei um exemplo muito pequeno, mas as pessoas são assim com empregos, as pessoas são assim com diversão. As pessoas são assim com o lugar que elas moram. E eu acho que a infelicidade do Lester está muito relacionada à anulação do Lester. E agora que a gente se aproxima do encerramento, eu acho que a grande lição de beleza americana é que a anulação de si é a destruição de si. E que a aprovação do outro não nos torna felizes. Se alguma pessoa, num momento sem nenhum juízo, me oferecer um super salário para ser um jogador de futebol, seria bastante infeliz. E olha que eu gosto muito de futebol. Só que eu quero ser psicanalista. Eu gosto de psicanalista. Isso não está relacionado ao quanta fama isso vai me dar. Isso está relacionado a quem eu sou. Então, nesse momento, eu prefiro ser uma das 50 mil pessoas, não agora, mas em outros momentos isso vai voltar a acontecer, em que ficam, que gritam na arquibancada, que incentivam a ser um super jogador. Porque de segunda a sexta, eu gosto de atender. E como jogador, eu não poderia. Isso que eu acabei de falar é muito louco. Eu estou dizendo que tem gente que ganha 100 vezes, 200 vezes, 500 vezes, talvez 1.000 vezes mais que eu, e que eu não estou desejando da profissão deles. Mas é por isso que é melhor ser sincero do que perfeito. Se
Essa
o
frase é
Lester.
boa, é.
Sim, o Jung é formidável.
Essa frase é muito boa. É.
Se o Lester, desde sempre, tivesse buscado o desejo dele e entender o desejo dele, porque se ele quer tanto irritar a mulher, não é melhor ficar longe dela, se afastar de vez, do que viver só para irritar, viver só para machucar, viver só para magoar. Se ele teve atos, não vou dizê-los para tirar, não tirar totalmente a graça, mas inconsequentes e ruins durante o filme, nessa tentativa de ser outro e superar essa dor, não era melhor ele ir na direção de um desejo, mas a direção segura, uma direção que não envolva crime, uma direção que não envolva nada que, de certo modo, possa destruir a vida de alguém. Às vezes, a gente tem um desejo que a gente tenta fazer com que ele morra. Dá errado, ele não morre. Ao invés de a gente cuidar dele como a flor do Pequeno Príncipe, cuidar e tentar direcionar, tentar entender, a gente esconde ele. Só que ele aflora, 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 aflora e vem como uma bomba. Isso aparece de forma bem clara, né, no Breaking Bad. Talvez esse direcionamento que ele fez de desejo para alguém que ele não podia olhar, para alguém que não tem idade para olhar, para alguém que não deveria ser vista por ele, essa atitude errada dele talvez tenha acontecido por ele não ter sabido lidar com os próprios sentimentos, não ter procurado uma ajuda para tanta infelicidade, para tanta coisa que ele tentou que morresse nele. Sabe, talvez ao invés dele perceber que a vida não funcionava mais daquela forma, ele tenta, digamos, dar uma guinada, mas que vai para uma ilegalidade, para ilegalidade, que vai para uma situação que pode destruir não só a ele, mas também a outras
É.
pessoas.
Aí vem um
Então, acho que
outro.
isso é muito importante. Não, vou contar uma história que não é a dele, não é de ninguém, mas vou evitar isso agora. É aquela pessoa assim, que ela não sabe lidar com com o fato dela ter pouca coisa, aí ela resolve roubar. Não, é preferível lidar com o fato de ter poucas posses a se tornar um ladrão. Mesmo que isso cause sofrimento, mesmo que isso cause tristeza, ter pouco, é melhor lidar com essa dor, é melhor ter um salário muito pequeno e conviver com isso, e tentar fazer alguns bicos, do que ir para um caminho desonesto. Porque o caminho desonesto tem consequências muito, muito, muito danosas e que às vezes são eternas. E eu, felizmente, eu acho que a grande maioria das pessoas que sofrem, conseguem de algum modo se virar para não destruir a vida de outras pessoas. A grande maioria. Grande. Mas, infelizmente, há pessoas que acabam ficando na situação do Lester, que não só ele, mas esses personagens fizeram tantas coisas erradas, tantas coisas que destruíram a vida de outras pessoas. A moça que ele desperta, que ele se interessa, ela é muito jovem, ele não devia olhar para ela. A esposa dele magoou tanto ele, mas tanto. O vizinho dele tem atitudes tão agressivas, tão destrutivas.
Com a esposa, com o filho, né?
Sim, é bem melhor a gente lidar com a miséria humana, porque, de fato, todos nós temos um lado miserável. Seja na dor, no desespero, na solidão, no sofrimento, do que deixar que isso cresça na gente. E eu sempre penso isso. Que pior do que eu fazer mal a mim mesmo, que por si só já é bem ruim, é também fazer ao outro. E, ao mesmo tempo, por outro lado, pessoas às vezes se importam muito o outro e esquecem de si.
É o que
Na
acontece com
realidade,
ele.
oi?
É o que acontece com ele. Ele se importa com a
Sim.
vida, é tudo a aparência dele. E
Sim.
o final dele também, não sem contar o
Mas
que é,
uma hora,
mas, né?
exatamente. Sim. Mas uma hora você não aguenta. Essa é a questão. Se eu ficar todo dia buscando ajudar o outro e esquecer de mim, uma hora eu não aguento. Uma hora, tudo que eu estou escondendo, tudo que eu estou guardando, tudo que eu não estou tentando lidar, só apenas tentando esquecer, volta. E às vezes numa intensidade que eu não consigo controlar. Então, encerrando a minha fala, realmente é melhor ser sincero do que perfeito. E isso não quer dizer que se deve praticar coisas erradas. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que cada um deve olhar para si e entender qual que é a imperfeição, o que tem que mudar, o que deseja que não deveria desejar, o que faz que é errado, ao invés de tentar olhar para o reflexo do espelho e no espelho ver um homem perfeito, maravilhoso, sem nenhuma falha. Somos imperfeitos e que nossas imperfeições não destruam outras pessoas. Que saibamos trabalhar com as nossas angústias, nossas dores, nossos medos. E é basicamente isso que a psicanálise faz. Dói pra caramba, mas é certo.
É, isso aí. Talvez se a questão de todos os personagens aí, eles vão ter os conflitos deles. Que você falou da Caroline, por exemplo, né? Do trabalho, né? Da questão da festa, me lembrou uma cena que ela vai com ele, é uma festa do trabalho dela, onde tem para ela é o ícone de perfeição, né? Que é o corretor. Aí ele apresenta, ela o apresenta para ele, aí ele fala, ele se rebaixa muito, né? Ele pega e fala, é uma frase, é outro toque de humor do Alan Balk, é meio humor negro. Você não se lembra de mim? Não se preocupe, eu também não me lembraria. E mais para frente ele se encontra numa outra ocasião e ele fala assim, eu tenho certeza que agora você vai se lembrar de mim também. Então assim, essa questão dele deixar ele tentar mudar a vida dele, né? Ele deixar de se anular, o faz ter atitudes que não são corretas, né? Inclusive, outro uso da rosa no filme, da cor vermelha do filme, representa o desejo dele, né? Quando ele está naquele foco daquele desejo, ele vê rosas, né? E você muda aí toda até uma digressão da câmera, você vê que ele está tendo uma alucinação, digamos ali. Né? Então ele começa a canalizar esse desejo para coisas que, como você disse, não fariam bem e acabam, por que não dizer, a destruí-lo, né? E
Sim.
nessa destruição, com o perdão do termo, que eu não sei se está correto, no final do filme, ele encontra a catarse dele, né? porque eu não dá vontade de dizer, mas eu não vou evitar, né? A cena final é muito reveladora sobre ele mesmo e sobre toda a trama do filme, sobre todas aquelas personagens. Isso sem citar algumas coisas que não temos tempo para falar, que a relação do coronel com o filho, né? A repressão dos desejos desse coronel, né? Que isso aí daria, acho que, muito assunto. Mas é um filme para você ver, para você rever, para você estudar. Quem tem interesse aí sobre cinema, né? Na área de edição, na área de fotografia, uma fotografia muito bonita com essa questão de cores. Me lembrei agora do nosso podcast passado, a gente falava de Almodóvar e do vermelho, né? Da fotografia do Almodóvar, mais ou menos. Penso que seja a mesma escola e o uso do vermelho, né? E essa direção centrada do Sam Mendes é uma escola de cinema. Eu acho que, como você falou, esse filme para posteridade, né? Filme para ficar aí. Rolaram algumas coisas aí de que o Alan Ball não estaria satisfeito, mas isso é uma coisa, é outra coisa. E para terminar aí, como eu sempre gosto de falar as premiações, né? Foi o filme do ano, como a gente já falou, né? Foram 8 indicações ao Oscar, só perdeu de atriz, que a Annette Bening perdeu para Hilary Swank, né? De Meninos Não Choram, que é um excelente filme. Perdeu edição, que é a edição que eu falei, e o Thomas Newman perdeu de trilha sonora e venceu os filmes de melhor filme, melhor diretor. Diretor estreante ganhar o Oscar assim já é bom, né? O Spielberg citou o Sam Mendes, que foi um filme de estreia tão impactante como Mike Nichols em Quem Tem Medo de Virginia Woolf, né? E vou abrir uma contar uma história do bastidor do filme aqui, que o próprio Sam Mendes conta isso no na faixa de áudio do DVD ou do Blu-ray. Quem tem interesse nessas coisas, acho uma coisa muito interessante. Ele fala que mostrou o filme pronto e o Steven gosta de ver filme sozinho, né? Eles têm as screening rooms dele, né, a sala de projeção, e ele ficava andando para frente, para trás assim, e ficava louco para saber o que o Spielberg tinha achado. Aí ele abre o Spielberg com aquela, eu acho assim, a expressão dele tão característica, eu fico imaginando a cena, né? Ele disse que ele abriu a portinha, apareceu com a cabeça e falou assim: "Você acabou de fazer uma obra de arte. Não mude uma vírgula, seu filme está aprovado." E foi o sucesso que foi, né? Então, ganhamos melhor ator para Kevin Spacey, para terminar a lista aqui. Esse foi o segundo Oscar dele. Melhor roteiro original do Alan Ball, para ver a perfeição que é isso. Alan Ball, só para situar aí, depois ele fez muita série de televisão, A Sete Palmos, que é uma série muito boa, que mostra muito o humor negro dele. Ele tem um humor negro muito sagaz. E uma série de vampiro que eu gosto muito, que chama True Blood, né? Já fez outras coisas aí, é um excelente dramaturgo, um excelente autor. E a fotografia do Conrad Hall, né? Então, dito isso, creio que encerro a minha participação, se não tiver mais alguma colocação para fazer, com o convite aí de olhar sempre bem perto, olhar perto das suas relações interpessoais, tentar entender o outro, que às vezes é difícil. Né? Tentar ver a beleza das coisas, que também acho que é uma tarefa difícil, né? E aprender com o Rick aí que a beleza está onde menos se espera e nas melhores coisas, para que as coisas não fiquem superficiais, como a beleza americana, né? Como a flor, que é a beleza americana. Que graça tem uma flor que não tem cheiro, né? Não tem espinha, é só aparência, né?
Gustavo, e se uma pessoa quiser inglês, francês, como é que faz para ter aula no, na sua escola online?
Bom, eu estou fazendo um atendimento online, né? Tem uma página no Facebook, né? Que é o PTP, que é a sigla para Personal Teaching Program, ou seja, o próprio nome diz que é um programa de ensino personalizado, né? Quem tem o Facebook pode direcionar lá no Facebook, né? Deixo aí o endereço na descrição, como eu sempre deixo, ou pode entrar em contato pelo telefone que está na descrição também. A gente faz um diagnóstico, né? A gente bate um papo, né? Vê aí as necessidades do aluno, monta um plano, né, de aula dentro da necessidade e faz as aulas online da melhor maneira possível, com horários flexíveis. Pode entrar em contato que resolve o seu problema.
Ótimo, até porque no online, a gente está em 2020, né? 2021,
21.
aliás.
2020 é o ano que não acabou.
Eu imagino que isso que acabamos de gravar vai ficar ad eterno. Então, a gente está no momento em que muitas escolas não estão podendo funcionar e o online pode sempre funcionar. E não importa onde você esteja, qual país você esteja, você pode ter aula online, pode fazer seu horário. Então é uma, digamos, grande oportunidade para não parar com seus estudos nesse momento.
É bem
Bom, é
flexível.
isso.
Deixa eu só fazer
Oi?
um. Aí deixa eu só
Não pode
fazer
falar.
um outro adendo aqui. Quem quiser também, o pessoal aí do canal já conhece, o pessoal da página já conhece o meu trabalho como crítico de cinema, né? Aproveitando que nessa época que estamos gravando aqui, estamos na época da temporada de premiações, né? Convidar vocês aí para curtir a temporada de premiações com o Gustavo Specht Clube do Cinema. Né, com os highlights que eu faço. E estamos aí na cobertura no dia 25 de abril. Como vai ficar aí para a posteridade, talvez já tenha passado. Mas para vocês que estão ouvindo nessa data, fica o convite para curtir também a página do Gustavo Specht Clube do Cinema. Se inscrever no canal do Gustavo e da Monet, se ainda não tiver inscrito, ok? Clica no sininho para receber as notificações. E o pessoal do Spotify segue aí nosso podcast, que assim que chegar um episódio novo, onde falarmos sobre algum outro filme, você vai receber a notificação.
Então, Gustavo Spichit, obrigado pela sua presença, obrigado pela conversa. Eu me chamo Lucas Moscoso, sou psicanalista, a minha página é a Monet Cuidados em Saúde Mental, meu telefone também está na descrição, e eu faço agora um convite para você que tem alguma sugestão de próximos assuntos, próximos filmes, próximos livros, por que não? Nos sugira, coloque no comentário, a gente vai pensar com carinho na sua sugestão. E um agradecimento, muito obrigado por ter nos escutado esse tempo todo. Agradeço a você, continue nos acompanhando, tá bom? Abraço, até mais. Abraço, tchau, pessoal.
Tchau, tchau.